ucranianos. Esse bravo povo que enfrenta uma guerra brutal desde a invasão russa ao seu território soberano. Portugal foi um exemplo na abertura e apoio aos ucranianos que viram o nosso país o porto seguro temporário. Mas podíamos estar a falar de afegãos que fogem de regime opressivo dos talibãs, de iranianos que resistem contra uma teocracia que nega direitos fundamentais, de venezuelanos forçados a abandonar o seu país por uma crise humanitária, económica e política insustentável, de bielorrussos que enfrentam repressões sistemáticas dos seus direitos humanos e políticos, ou de moçambicanos que veem um regime sequestrar a democracia e condenar um povo aos maiores níveis de pobreza. E de tantos outros povos que fogem de guerras e violações flagrantes de direitos humanos e de atentados à sua liberdade individual, política e económica. Esta proposta de lei pretende alargar a proteção temporária a estas pessoas, neste caso específico aos ucranianos, a quem continuamos e continuaremos a afirmar Slava Ukraini e que enquanto aqui estiverem em Portugal, que este país seja um divozvit para todos os ucranianos. Acima de tudo, estamos a criar regras humanitárias e a garantir que Portugal continue a ser o porto seguro. Um país onde o humanismo não é apenas uma palavra, mas um valor inquebrável. Um país onde a solidariedade não é apenas uma palavra, mas uma prática e uma ação concreta. Podemos ler na resolução do Conselho de Ministros de 1 de março de 2022 o seguinte. Portugal tem uma tradição de acolhimento de populações deslocadas e honrará sempre os seus compromissos de solidariedade para com os que são forçados a abandonar os seus países de residência em razão de conflitos armados ou de perseguição por motivos políticos, religiosos, étnicos ou outros previstos na Convenção das Nações Unidas relativa aos estatutos dos refugiados. Não podíamos estar mais de acordo. Aqueles que hoje dependem da nossa decisão não são meros números. São crianças, mulheres e homens que deixaram tudo para trás para procurar garantir um futuro. São seres humanos que, em circunstâncias normais, nunca teriam deixado as suas terras, as suas vidas, as suas propriedades e as suas famílias. Permitam-me ser claro. Quem neste hemiciclo não votar a favor, lá terá a sua razão. Aquilo que não tem é coração. Por isso, por uma questão de humanidade, pelos valores que nos guiam, esta proposta tem de ser aprovada. O contrário seria trair os princípios e os valores que nos definem enquanto sociedade e país que se orgulha de acolher aqueles que precisam, desde sempre. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, uma intervenção, 3 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sra. Embaixadora da Ucrânia, que cumprimento. Cumprimento que estenda ao povo do Estado que aqui representa. Desde o início da agressão imperial russa, há 3 anos, mais de 6 milhões de ucranianos saíram das suas fronteiras. É a maior deslocação populacional desde a Segunda Guerra Mundial. Portugal tem sido o lar de mais de 60 mil ucranianos e ainda bem. Mostrou, aliás, que a Europa e Portugal, quando quer acolher bem, sabe fazê-lo. Sabe criar canais seguros, que isso contribui para o melhor da preservação dos direitos humanos, da nossa tradição democrática e que conseguimos integrar na nossa sociedade quem queremos verdadeiramente integrar e que isso sirva de inspiração para todos os processos de integração das pessoas que fogem da fome, da guerra, porque a sua terra foi agredida e é esse princípio que deve sempre presidir às políticas públicas da República Portuguesa. Seremos sempre o porto seguro de quem nos procura porque precisa de uma outra casa, seja temporariamente, seja permanentemente. E é por isso que hoje cá está ao abrigo dos programas de proteção internacional temporária, deve ter acesso em querendo a ter autorização de residência permanente para cá viver, cá trabalhar, cá estudar, cá construir a sua família, o seu futuro, entre nós ajudar-nos a construir a democracia portuguesa. Isto deve-se aliar, como é evidente, uma diplomacia portuguesa comprometida com a paz, com a autodeterminação dos povos, com a integração territorial e o direito internacional, garantindo que o nosso território, todos os mandatos da justiça internacional são executados. E, por assim ser, acompanhamos a iniciativa que o Governo aqui traz hoje e o mesmo faremos em relação à iniciativa do LIVRE, porque há vezes, raras e infelizmente, é que nesta Assembleia da República, em matéria de política migratória, ainda conseguimos criar uma larga maioria que o exemplo ucraniano nos possa trazer à normalidade de, em Portugal, gostarmos de primar pelos bons exemplos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, Partido Comunista Português, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PCP nunca recusou a proteção do nosso país a quem dela precise. Não é agora que o iremos fazer, por muito que isso possa decepcionar o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva e o Sr. Deputado Paulo Núcio. Efetivamente, sempre considerámos que os cidadãos ucranianos, vítimas de um conflito armado que ocorre no seu território, deveriam ser merecedores do acolhimento em Portugal. Sempre assim pensámos, continuamos a pensar assim. Agora, diferentemente do que faz a União Europeia, nós consideramos que o direito de asilo e o estatuto de refugiado deve ser concedido por razões humanitárias sempre que se verifique uma situação ou de perseguição que ponha em causa a segurança de qualquer pessoa no seu país de origem e também as vítimas de conflitos armados que ocorram nos seus territórios. Por razões humanitárias. O que acontece é que a União Europeia transformou o sistema de asilo não numa concessão de refúgio por razões humanitárias, mas como um instrumento da sua política externa, muitas vezes e frequentemente é servida por uma dupla moral. E, portanto, nós consideramos que devem ser acolhidos os cidadãos ucranianos em Portugal, mas que não deve ser recusado o acolhimento a cidadãos líbios, cujo país foi transformado, foi destruído com o alto patrocínio da União Europeia, cidadãos afegãos, deixados à má sorte dos talibãs, ou a cidadãos de minorias que na Síria venham a ser perseguidos por fundamentalistas islâmicos. Nós pensamos que todos esses cidadãos devem ser merecedores do nosso acolhimento em caso de necessidade. Infelizmente, a União Europeia, a partir das últimas décadas, alterou de uma forma brutalmente restritiva a condição do direito de asilo, transformando a legislação de asilo numa espécie de triagem dos cidadãos que devem ser liminarmente afastados ao abrigo de listas de países considerados seguros, que se pautam por critérios estritamente de política externa seguida pela União Europeia num determinado momento e que pode ser alterado de um momento para o outro por razões de conveniência política, e nós pensamos que não deve ser esse o princípio. O princípio é que cada cidadão que procure acolhimento em Portugal, o Estado português deve ter o dever de avaliar concretamente qual é a situação desse cidadão, de que país é que vem, qual é o perigo que corre no seu regresso ao país de origem e deve ser acolhido sempre que estes pressupostos se verifiquem. Sabemos que não é esse o critério seguido pela União Europeia. Consideramos que Portugal faz mal em deixar exclusivamente nas mãos da União Europeia as orientações relativas às concessões de asilo que devem ser feitas em Portugal. Portugal deveria ter uma avaliação soberana e justa nessa matéria e não dependente apenas de considerações de política externa ditada a partir da União Europeia. E, portanto, repito, o PCP não nega, não negará o acolhimento em Portugal a qualquer cidadão que dele necessite, seja ucraniano, seja de qualquer outra latitude. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Ana Sofia Antunes, Partido Socialista, 6 minutos para a sua intervenção, se faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sra. Embaixadora, caras e caros deputados, permitam-me que comece por me dirigir à Sra. Embaixadora da Ucrânia, hoje entre nós, para, de forma humilde, lhe prestar a si o reconhecimento para com todo o povo ucraniano perante a agressão bárbara de que tem vindo a padecer nos últimos 3 anos, e já lá vão 3 anos, praticamente, transmitir-lhe uma palavra de solidariedade, de estímulo e de absoluto compromisso para com a comunidade ucraniana que está em Portugal e que é muitíssimo bem acolhida por uma larga maioria da sociedade portuguesa infelizmente não pela unanimidade da sociedade portuguesa. Dizer-lhe que é um compromisso da parte de Portugal manter este bom acolhimento, não apenas porque a comunidade ucraniana é certamente uma das mais numerosas que temos entre nós. Alguns números apontam para a possibilidade de termos cerca de 100 mil cidadãos ucranianos em Portugal, de termos acolhido, na altura da invasão da Ucrânia pela Rússia, cerca de 63 mil cidadãos ucranianos. De acordo com os números que aqui o Sr. Ministro nos trouxe hoje, teremos atualmente entre nós cerca de 54 mil. Alguns terão, entretanto, de forma corajosa, regressado ao seu país para contribuir quer na defesa do mesmo, quer na respectiva reconstrução, e por isso contarão sempre com o apoio de Portugal no acolhimento que é feito a estes cidadãos. Discutimos hoje aqui a proposta de lei 38/2024 do Governo. Proposta de lei esta que, no fundo, o que nos vem aqui trazer acima da mesa é a necessidade de alterarmos a Lei 67/2003. Lei esta que, em Portugal, em 2003, procedeu à transposição de uma importante diretiva surgida na sequência do conflito que conduziu ao desmantelamento da ex-Jugoslávia, a Diretiva 2001-55 do Conselho. Diretiva essa que, quando da transposição, permitiu, nessa mesma lei, que este acolhimento, esta proteção temporária a pessoas deslocadas de países terceiros, a quando de situações de grandes movimentos massivos, como é o caso que agora se verifica, pudessem ser feitas dadas condições especiais de acolhimento, de autorização de residência, ainda assim com um limite temporal de 3 anos. Ora, é esta limitação que hoje aqui nos é trazida, ou seja, o fim desta mesma limitação, com a possibilidade de que este regime venha a ser prorrogado pelo tempo que seja considerado necessário, desde que, mediante decisão executiva, o Conselho da União Europeia reconheça que essas mesmas necessidades de proteção se mantêm. É esse o caso. Uma vez mais, o Conselho da União Europeia veio reconhecer que as condições de necessidade de proteção aos cidadãos ucranianos se mantêm, fê-lo a 25 de junho último, através da decisão 2024-1836, e fê-lo dizendo que estes cidadãos devem ser alvo de proteção temporária acrescida pelo menos até 4 de março do ano de 2026. Sr. Ministro, estamos aqui hoje, e acredito profundamente nisso, perante uma Assembleia maioritariamente humanista e que continua a prezar, acima de tudo, os valores da democracia, do Estado de Direito e da proteção dos direitos humanos de todos os cidadãos. E, portanto, da nossa parte, não contará com nenhum obstáculo, obviamente, à aprovação deste diploma, com o qual nos identificamos em absoluto. Preocupações, continuamos a mantê-las. Efetivamente, a tomada de posse de Trump do outro lado do Atlântico mantém-nos em estado de alerta, e outra coisa não pode suceder. Na medida em que, efetivamente, continuamos a ouvir Trump a falar da preocupação com a Ucrânia, com a necessidade de diálogo, mas efetivamente a dialogar apenas, efetivamente e somente, com a Rússia. Ora, esta preocupação que mantemos com uma paz justa, não com uma paz a todo o preço, pela qual continuaremos a pugnar, na medida em que uma paz justa não se fará com um país que tem um terço do seu território ocupado, ilegitimamente ocupado, e com as tentativas de paz a serem obstaculizadas por uma Rússia que não aceita de forma alguma um acordo que não passe pela total desistência de um processo de adesão da Ucrânia à União Europeia. E com isso nunca nos poderemos identificar. Não nos esqueçamos que estamos a falar de um Trump que apenas dialoga na extrema-direita e é isso que efetivamente tem que nos manter preocupados. Sr. Ministro, relativamente a este diploma que nos traz hoje aqui,